Olá, este programa foi originalmente gravado para nosso canal do YouTube, portanto não estranhe caso pareça que estávamos gravando um vídeo, pois era isso mesmo que estávamos fazendo, kkkkkk. Então curta nosso podcast e espalhe a palavra.
Começando mais um Baile do Capiroto.
É pra glorificar de pedras!
E hoje é um episódio muito especial porque a gente vai falar de Brasil. Bem-vindos de volta ao Baile do Capiroto e hoje, como o Igor já disse, a gente vai falar de Brasil. Mas não aquele Brasil geográfico localizado na América do Sul, deste Brasil aqui, ó. 30 anos de Brasil do Ratos de Porão.
Discão, velho.
Disco lançado em 1989, por isso 30 anos,
no caso.
Ah, cara, um disco que, mano, abriu portas aí pro Ratos, né, cara? Foi um disco que levou os caras pra fora do Brasil, né? Esse disco é gravado em Berlim. Acho que é a fase mais fodida, assim, dos caras, mano. Pelo menos na minha opinião, que é o auge do crossover ali, né?
Sim.
Disco gravado em Berlim, como o Igor disse, na Music Lab Studios.
Sim.
Produzido pelo Harris Jones, que foi uma pedra no sapato dos caras lá, um pouco, né? E aqui no Brasil foi distribuído pela Eldorado.
Sim.
E nos Estados Unidos e na Europa pela Roadrunner, que eles tinham aí essa parceria.
É uma parceria fodida, né, cara?
Porra, imagina.
Uma banda que nem do naipe do Ratos, assim, chegar na Roadrunner, que era uma gravadora enorme, né, mano? Então isso foi foda, assim,
sim,
com uma banda do Brasil, né?
Sim.
Foi esse choque cultural, né, dos caras chegando na Europa com um outro tipo de sociedade, outro tipo de cidade, de arquitetura, de tudo, tá ligado? E era aquele, mano, caralho, velho,
sim,
olha isso, sabe? A gente tá lá no Brasa, lá, mano, se fudendo.
Total.
E aqui as coisas acontecem, você tem estrutura. Então acho que isso daí foi um baque, assim.
Tanto que os caras falam no documentário, né, que foi o primeiro contato deles com o punk real, assim, né?
Isso,
e foi o primeiro contato deles com drogas, tipo crack, tá ligado?
É, também.
Você tem o melhor dos dois mundos aí, tá ligado? Você conhece a cena de que você faz parte de perto.
Sim.
E conhece a cena de que você faz parte de perto também, né?
É, o lado mais obscuro do rolê, assim, né?
Das duas formas.
Mas foi da hora, porque eles conseguiram ver um movimento punk um pouco mais organizado do que o que acontecia aqui no Brasil, né?
Sim, lá na Europa eles ficaram em squat, né? Que
isso,
é aquelas ocupações, né? Que a galera, nos prédios, aqueles prédios gigantes abandonados que a gente vê nos filmes meio dos anos 80 ali da Europa,
exatamente,
né?
Então eram lugares, assim, que tinham uma atividade cultural muito grande, né, mano?
Sim.
Então, e aqui o movimento punk ainda, o que tinha restado, né, cara? Porque no final dos anos 90, acredito eu, que ainda não tinha mais uma cena muito organizada, assim, do movimento punk, né, meu? Do jeito que era lá, pelo menos, né? Mas enfim, isso abriu portas, choque cultural na cara. E é engraçado porque eles foram pra fora do Brasil e gravaram um disco que fala muito daqui, sabe?
Sim, sim.
Então eu não sei se as letras foram feitas lá, se eles já foram com tudo pronto, mas eu acho isso muito da hora, assim, essa relação, sabe? Da primeira vez dos caras saindo e fazendo um disco contando, tipo, a realidade daqui.
Com certeza. E, cara, lembrando que esse álbum é um álbum que não conta com a formação que a gente conhece hoje, mas conta talvez com a formação clássica da época de crossover.
Sim,
né?
Ah, não, isso com certeza.
Que é com o Jabá no baixo e o Espaguete na bateria e sim, o João e o João.
E o Gordo ali, tipo, o tio velho, tocando o barco, né, mano?
Então esse álbum marca aí um Ratos de Porão muito bem produzido.
Sim,
né?
pra caralho.
Com uma produção superior ao álbum anterior, que já era boa, né?
Sim.
Que o Vivendo Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, gravado ali pela Cogumelo e tal, já tinha uma
certa... Não, pra época foi um avanço, né, cara? Acho que nenhuma...
Já tinha um peso, né, do metal,
sim,
tal,
sim,
tipo, né,
sim, sim.
Do crossover. Mas, né, chegando no Brasil, os caras tiveram uma produção internacional, né, cara? Então o bagulho mudou.
Pedigree diferenciado, né?
E, cara, engraçado que, assim, esse álbum tem duas versões.
Sim.
Certo? A versão letras nacionais e a versão letras em inglês. Tanto que aqui a sua é nacional, certo?
É, a minha em português.
E a minha é in English. E eu, a primeira vez que eu ouvi esse álbum foi in English. E aí eu falei, o que o Ratos de Porão quer provar
com um disco chamado Brasil cantando em inglês, tá ligado?
Sem noção alguma, jovem, não tem noção das coisas, né?
A juventude devia acabar, né? E aí eu ouvi, passei tipo uns 2 anos ouvindo o Brasil em inglês, assim, achando que era a única versão existente. E achei tosco, porque o inglês dos caras é muito tosco, não, mentira, achei bem da hora, mas o inglês dos caras é tosco. Tanto que o João teve aulas a jato ali com Sim. professores de inglês pra poder cantar essa versão em inglês.
Junção de palavras, né? Que ele só falava, tipo, um teco da palavra, depois falava outro teco da palavra e juntava, assim.
Exato, exato. Então, assim, mas claro que a versão português eu conheci depois. Como é que você conheceu esse álbum?
Cara, Brasil chegou pra mim... eu conheci o Ratos na época do Onisciente Coletivo ali, né? Então, 2002, mais ou menos, 2001. E conhecia também o Ao Vivo no CBGB, que acho que tinha também, acho que deve ser de 2000, assim. E aí, através de curtir as músicas do Onisciente, tinha Problemão, que era viciado, assim, que tinha um clipe de animação muito louco, assim.
Nessa época tinha uns clipes bem legais, né?
Era muito foda.
Qual será o próximo alvo da América?
Da América, puta, época do atentado lá, né, mano? Então, eu fui, tipo, comecei a pesquisar, assim, né? Ah, quem que é o Ratos? Quem que é essa banda? Tal, não sei o que, blá, blá, blá. Já conheci o João Gordo, óbvio, né? MTV e tal.
Quanto os clipes influenciaram você gostar da banda?
Você
já me conhecia antes, assim, de ver clipe?
Não, eu conheci meio que nessa salada, assim, de ver o clipe do Problemão e do próximo álbum da América, assim, que eram animações e tal. Eu acho que foram os primeiros, assim.
Uhum.
Não tenho memória de ver clipe antes disso, assim, deles.
Uhum.
E aí comecei a pesquisar, entrar no site e tal, não sei o que, ir atrás, assim, não sei o que lá. E aí quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a ouvir as músicas, mano, e aí eu percebi que, tipo, tem um gato ali. E por conta de já, sei lá, conhecer o Ao Vivo lá no CBGB, né, mano? Na hora que eu escutei o Brasil, eu falei, velho, tem várias músicas que eu gosto e que estão nesse disco, tá ligado? Então foi aí que eu realmente descobri que o Brasil era um álbum importante pro Ratos, e, né, pro nosso som aqui, pro crossover.
Total.
Né, enfim, pro hardcore e pro metal como um todo, assim. Então eu meio que cheguei... Não foi ninguém que chegou e falou, mano, escuta isso,
entendi,
tá ligado?
Entendi.
Foi tipo, uma coisa levou a outra, assim, né? E foi assim, mano, a minha história com o Brasil.
Ah, que fofo. E cara, muito fato dessas letras serem tão presentes é que em 89 tava acontecendo uma caralhada de coisa no Brasil também, né?
Sim, assim, de principalmente político, né, cara? A gente tava voltando a ter o direito de ter o voto direto pra presidente, né? Que a gente realizou muito bem, viu? Parabéns aí quem votou no
Parabéns.
Fernando Collor de Mello, viu? Ó, da hora.
É, cara, eu acho que tudo isso meio que repercutiu nas letras. E que a gente não sabe se foi gravado aqui, se foi gravado não,
se foi escrito aqui,
ou lá fora, contextualizando esse momento. Uhum. Até porque o Ratos também teve seu primeiro momento internacional e aí falou logo de Brasil já.
Isso é bem legal, né?
Isso é muito foda. E por isso mesmo que a gente decidiu falar letra por letra e a gente começa agora a dissecar o Brasil.
Bom, vamos lá. Amazônia Nunca Mais, né, cara? Tipo, já começa com...
Amazônia Nevermore pra mim, sabe? Foi a primeira vez que eu ouvi, Amazônia Nevermore.
Puta rifão, né, mano? Já começa, morre feira, assim, foda. O primeiro show que eu vi do Rato de Porão, o começo, a primeira música foi essa,
que
assim.
Que foda, que legal.
Que, tipo, caralho, muito louco,
que
assim.
Legal. E já começa, tipo, com uma atitude bem ambientalista do Ratos.
Velho, é muito foda, porque você vê os caras lá tudo junk louco, né, mano, os punk maluco, assim. E, mano, falando de consciência ambiental, né, velho, isso é muito foda.
Muito
então,
foda.
Eu separei um trechinho aqui, que eu vou ler pra vocês.
Declama pra mim.
Mas o homem branco, com o seu sujo poder, escravizou e prostituiu. Se aproveitou da pura inocência dos verdadeiros filhos do Brasil.
Ai.
Então, né, a questão indígena, assim, né?
Total,
também...
total. E muito louco que, porra, a gente pensa no punk, a gente pensa, sei lá, em várias lutas, né? Porque, tipo, o punk sempre surgiu do movimento, né, que que lutou, principalmente aqui no Brasil, tá ligado?
É, sempre foi um movimento libertário, né, cara?
Então... Mas assim, eu acho que, pô, pra 89 ter um assunto, já começar um álbum falando de questões ambientais é, tipo, muito pra frente,
tá ligado? Eu também acho.
Muito pra frente. A gente vai ver, tipo, bandas... Legal, tem Napalm Death depois e, né, a gente, tipo, Kero Decapitation, Gojira e, enfim, uhum. A gente vai ver várias bandas trazendo esse assunto no
que hoje âmbito, é um pouco mais comum, assim.
É, e no âmbito global, sim. Mas, tipo, pô, por 89, um país de terceiro mundo tem uma banda falando disso,
é, eu
os
caras
foram
também.
Muito pra frente, velho, muito da hora.
A próxima, fazer de um jeito mais solto aqui, assim, é. Né, cara? Então, a próxima é a Retrocesso. E também, tem um pedacinho aqui que é tipo...
Cuidado com o poder do regime militar, né?
É, 2019, é.
O tempo vai retroceder, o Doicon vai voltar no Brasil, Brasil, Brasil.
Então, tipo... Brasil. É muito foda, assim.
É,
então,
mano, e tipo... Primeira aí, já segunda letra, segunda música do álbum, a primeira que já, tipo, já... A primeira também, né? Mas não fica mais também, mas tipo... Como esse álbum é atual até hoje, né, velho? Puta que pariu, não aprendemos bosta nenhuma, né? E aí a gente gosta muito desse álbum, mas fica triste que as letras sejam tão atuais, né, velho?
É, puta que pariu. A parte que deixa a gente mais, assim, desmotivado é que nada mudou, né?
Sim. Então, mesmo com pessoas falando, sabe?
Sim, né? Então a gente tem aí 30 anos de disco e extremamente atual, né, cara? Sim.
Terceira música, AIDS Pop Repressão.
Sim, é, acho que eu não sei, né, mas acho que talvez tenha sido uma brincadeira ali com sexo, drogas e rock and roll.
Anos 80 foi um ano bastante pop, né?
Sim, pra caralho, então Michael Jackson, Madonna, né, então...
E a AIDS tava em alta?
A AIDS também, né, cara, então...
É. A AIDS era pop, não?
A gente acabou, por exemplo, sei lá, Fred Mercury morreu no comecinho dos anos 90 de AIDS, então Cazuza, um monte de gente, assim, foi uma doença que, mano, deixou muito... Muita galera, tipo, em danger, assim, tipo, total, caralho, total. Mano, que é isso, tá ligado? Não tinha o tratamento que tem hoje, enfim. Então era uma, que nem ele fala, né, o sexo é apenas uma forma de morrer, né?
É, então.
Era um negócio muito bizarro, assim, né, cara?
Sim, e repressão.
E repressão.
Os últimos anos da ditadura ali, né?
Sim, e que, principalmente repressão policial, né, cara? Tipo, naquela época, mano, você ter tatuagem e ser... Roqueirão aí.
Vai.
Não era tão fácil, cara, que nem é hoje, assim, né, mano? De você. Enfim, repressão.
É.
Próxima. Lei do Silêncio, né, cara? Tipo, acho que é aquele auge também dos jornais bem, tipo, urubuzão, assim,
sim,
né,
também,
cara?
Também, também. Mas mostra também uma omissão aí quando o assunto é. Mata pobre, mata na periferia.
Ah, pra caralho, né? Então, também. Porque... Muito, né?
Até aqui, ó, uma frase dessa música.
Deus não existe pra quem mora em favela, sim. Lá reina a miséria e o terror. É a lei do silêncio. Fala nada. Então...
Caralho, mano, eu não consigo ler sem cantar, tá ligado? É muito bom. E apesar de ter sido tosco isso que eu acabei de fazer, mas é isso. Fala aí dessa omissão aí do poder público e do olhar público aí pra esse tipo de da camada da sociedade.
Bom, a próxima, SOS País Falido. Cara, eu gosto muito dessa música, mano. Sério, tipo, é muito bom.
Assim. Sabe por que eu dou risada? Porque, mano, é 2019, tá ligado?
É, foda,
puta,
né,
que
cara?
Pariu, velho.
Então, que nem eu escrevi aqui, né, tipo... O retrato da vida econômica do Brasil, né, mano? Inflação pra caralho. Então, tipo, você ia no supermercado de manhã. Isso eu lembro, meu pai contava isso, tá ligado? De, não, você ia no supermercado de manhã, o bagulho custava X, tá ligado? Você ia à tarde, era X vezes 3, assim. Era, tipo, mano, muito, muito sinistro, assim, sim, né, cara? Então, era um... Como que... Eu tinha um ano de idade nessa época, né? Então, eu não tinha... Eu tava, sei lá, fazendo cocô em mim mesmo, assim.
Velho.
Não tinha muita noção, né, das coisas. Então, como seria... Como que era, né? Pra quem viveu naquela época, assim, né, meu? As preocupações... Pode buzinar. Buzina.
Mano, todas as coisas assim, buzina.
É, eu tava achando que você tava dando joia pra buzina dele.
Foi. Como eram as preocupações, né?
Então, como que era viver naquela época, né? De inflação absurda, de uma recessão, de não tinha abertura pra nada, enfim, era muito difícil, né, cara? E essa letra fala muito disso, assim, né?
Somos um povo sofrido, acreditamos em Deus e na seleção. Estamos num barco furado, não temos dinheiro e nem revolução.
Então, era, sei lá, talvez a sociedade naquela época era um pouco mais apática, assim, eu não sei dizer, mas é, pelo que a gente vê nas letras, era, mano, um rolê bem...
Bem trash,
bem,
né?
Bem trash, assim, tipo, era osso,
bem cabreiro, assim, de viver. E na próxima, Gil Goma fala sobre sensacionalismo na TV, né?
E uma homenagem, né, ao Gil Gomes, né, cara? Eu vi uma entrevista, ou num show, acho que no YouTube lá do Ratos, que o João fala que na real ele tentou, ele era fã do Gil Gomes, né, cara? Aqueles programas policiais, assim, né?
É, que sangrava pela terra.
É, tipo, ele era, tinha aquele personagem lá, né, mano? Bem caricato, assim, né, cara?
Passando aí, tem, porra, acho que a clássica.
A clássica das clássicas, que até hoje, se não tocar, a comunidade vai abaixo, né, mano? Fica revoltado ali.
Até morrer, essa é a solução?
Eu não sei, mas...
Então, eu já parei, tá vendo? Se você acompanha o Baile do Capiroto, pode ver que eu fui da cerveja pra água. E agora, pra sangue de virgem, não, mentira, é água ainda.
Eu também.
Passarinho não bebe.
Água de cevada. Então, assim... É
legal fala, porque... fala desse problema social, que é o alcoolismo.
É, então, mas eu também descobri que ele fez essa letra depois de uma ressaca homérica, assim, tá ligado? Então ele acordou no dia seguinte, tipo, podre, assim, falou, nossa, mano, será que beber até morrer é a solução?
Pode crer.
Tá ligado?
Uhum.
E também o que eu acho da hora desse som, além da, né, dos riffs e da música ser muito foda, é que, mano, era uma banda cheia de gente maluca, tá ligado?
Sim.
E, mano, e a letra é muito foda, assim, né? Então ele fala lá...
É, por que será que o homem, quando foge de si mesmo, se afoga na bebida ou se droga sem parar? Será que a vida imposta é perder o vale tudo? Viver sempre chapado é melhor do que lutar?
É, então... tipo, mano, é uma mensagem muito cabreira, assim, de, velho, acorda, tá ligado?
Sim.
Para de ficar aí anestesiado e, mano, e se mexe, saca?
Entendeu?
Só que, tipo, em contrapartida, os caras tava todo momento tá anestesiado, tá ligado?
A maior fase de uso de drogas dos caras.
Foi o ápice, assim, né, mano? Da loucura, né?
Não foi escrito pelo Juninho, tá? Porque ele não era dessa banda.
Então, sei lá, se Freud explica aí, né, meu? E ele tá uma mensagem do inconsciente, assim, tá ligado? Para, tipo...
É tipo, separando o artista da obra, né? Tipo, um pouco disso também.
Então, é...
Faço o que eu digo, não faço o que eu falo.
Faço o que eu digo, não faço o que eu faço.
É isso.
Então eu acho legal, o mais legal dessa música, eu acho isso, assim.
Essa antítese, né?
É, de ser uma galera muito louca falando sobre... Pare de beber e vai lutar, caralho! Então, plano furado,
Ribamar, que é o Sarney.
O Ribamar, cara, eu fui descobrir que o tal do Ribamar era o Sarney. Que no nome dele lá, ele tem Ribamar na porra do nome, velho.
Vai.
Caralho, velho.
Então aí, Ribamar, veja lá o que você fez. A fábrica do Ribamar é a primeira farinha.
É, mano, e quem paga é você, cuzão. Tá pagando até hoje. E votou em outro otário. Você
não, o nosso público não vota nesse tipo de verme.
É.
Não sei, né? Espero. Senão o seu lugar não é aqui. Já vou dizendo. Então,
demais.
E aqui eu separei também um trechinho que eu vou falar rapidão, que ele fala assim...
Não adianta congelar, os produtos vão sumir, a fábrica do Ribamar é a primeira a falir. O sistema monetário sempre muda para pior, o pobre fica mais pobre e o rico vai para melhor.
Então, nada de novo.
Nada de novo.
É, o que acontece até hoje, né, cara? Então...
Exato. Passando aí, Heroína Suicida, que, cara, também trata de um problema que os caras tinham, tá ligado?
Então, eu acho que nessa época, eu acho que os caras nem flertavam, assim, com heroína. Acho que quando os caras foram lá pra gringa, e acho que eles viram, tipo, uma galera usando coisas... Porque acho que nem tinha heroína aqui no Brasil.
Pode crer.
Né? Acho que nos anos 80, pra você, sei lá, conseguir cheirar farinha, já devia ser...
Caríssimo, um
trampo,
né?
Tá ligado? Só os boizão mesmo. Filho de diplomata aí.
Sim.
Agora, ainda mais heroína, né? Então, acho que... Na minha cabeça, acho que os caras escreveram quando chegaram lá, assim, essa letra, né? Não sei, posso estar enganado. Mas fala muito disso, né? Desse flerte com heroína, que era uma droga muito sinistra, uma droga extremamente perigosa, né, mano? Que ceifa a vida de todo mundo, assim, né? Sim. E é um vício muito cabreiro, tá ligado? E é isso, a letra fala disso, né, meu?
Sua alma pertence à heroína suicida, sua dependência é certa e o prazer é só a dor.
Na Europa, é, até o que você falou faz sentido aqui.
Na Europa a juventude está morta, seria coletivo, o futuro não importa.
É. É, então, acho que é meio por aí, assim, né? Quando eles chegaram lá, eles viram o que estava acontecendo, assim, com uma parte da juventude, acho que ficaram meio em choque também. Começando o lado B do disco, né, cara? Então a gente vai pra Criança Sem Futuro, que também tem uma letra, mano, extremamente pesada, foda pra caralho, fala sobre a condição, né, infantil aqui no Brasil, que até hoje ainda, né, meu, a gente tem muita criança com desnutrição e tudo mais.
Sim.
E é uma letra, mano, que me chamou muita atenção, assim, inclusive me fez aprender uma palavra, que é inanição. Eu não sabia o que era inanição. Que é, cara, o estado de uma célula ou de um organismo que carece de um elemento indispensável à sua vida. Ou seja, tipo...
É RDP da cultura, cara.
É, velho. Então é aquela pessoa que, mano, ela não tem...
Carece de elemento vital.
É, tá ligado? Não tem o que comer, não tem o que beber, tá ligado? Vive na merda, assim, então... É muito foda, assim, tá ligado?
E, cara, se você não acha que isso é atual, só vai na rua aí, mais próximo da casa e, tipo, vê que a vida não tá fácil aí até hoje.
Ele fala também sobre a questão de alienação na televisão, né, cara? Então, hoje em dia, a gente tem lá um monte de... Mano, moleque mal saiu da fralda, já tem um próprio tablet, tá ligado? Fica ali amarrado naquilo ali, saca?
Sim.
É, fala sobre junk food, né?
Sexualização das crianças.
Também, tá ligado? Então tem, né, o Ronald McDonald lá, que ele cita na letra, tá ligado? Vendendo merda reciclada, então... Né, que a criança, tipo, ah, doce, ah, hambúrguer, ah, não sei o quê, tá ligado? Então, cara, é isso até hoje, sabe?
Sim, sim, total. Passando uma que eu gosto muito, Farsa Nacionalista... Preciso falar ou a gente já pode pular pra outra música? Ou a gente precisa falar realmente, né?
Isso é pesado, cara. Eu acho que talvez seja uma das que mais sirva, tipo, pros dias de hoje.
Nossa,
né, cara?
Sim, eu gosto muito dessa letra, cara.
Eu acho que é foda, tipo.
Seu orgulho é totalmente sem sentido. Se trabalha como um animal e vive como um cão. Isso representa algum tipo de sensacionalismo. Cópia mal tirada, contradição, farsa nacionalista. Pátria armada. Nas mãos dessa cambada de extrema-direita, TFP, ficará manipulada por burgueses, moralistas e não olhar para você.
Então, assim, é muito boa, velho, e diz muito sobre, tipo, a galera que acha que...
Ah, quero ter quatro armas em casa, quero reforma da Previdência, o próprio TFP, mano, que é a tradição, família e propriedade, né, cara, quem acompanhou os últimos anos aí na política, sabe que esse grupo ressurgiu das cinzas.
Sim.
E eu fiquei, tipo, abismado de ver que o Ratos tinha retratado isso em 89, assim, né?
Total.
Eu falei, nossa, mano, então naquela época já existia uma preocupação, né, com esses grupos, né, mais conservadores, assim, e anti-progresso, né, cara? Então, mano, essa é uma das letras que eu acho que mais serve, assim, pros
que
dias
servem,
de hoje.
Servem pra livros de história até, né, vocês...
Cara, eu tenho dó do historiador do futuro que vai ter que falar sobre a época de hoje,
sim,
assim.
Cara, sim.
Que ele vai falar, nossa, eu tô copiando. Tá ligado?
Enfim, cara, Farsa Nacionalista, se você tem alguma dúvida do que está acontecendo, ouça essa música, porque ela é pra você. Passando, temos Traidor.
É, acho que é aquela coisa... É muito foda, né? Porque o movimento punk no Brasil... O brasileiro, ele é um ser a ser estudado, né, cara? Porque mano, os caras reclamavam que o Ratos de Porão, não, agora o Ratos de Porão faz hardcore, é traidor. Agora ele mistura punk com metal, traidor. Puta que me pariu, né, mano? Ninguém ali tava falando de Espada de Fogo, do caralho, a quatro da montanha, da, né, Run to the Hills, nada contra,
total,
tá ligado?
Total, mas total.
O espírito punk ainda tava ali, tá ligado? Sim. E ainda, tipo, os caras ainda, assim, né, sei lá, não sei.
É, e aí essa música trata justamente isso, crítica ao movimento punk sem aquela ideologia, só briga e facada, que era realmente o que estava acontecendo no fim dos anos 80, muito, se você pega algum documentário punk brasileiro, o próprio do Ratos mesmo,
ou
tipo aquele...
Butinada, né?
É, o começo do fim do mundo também, que retrata, e... Então, assim, diz que o movimento punk deu uma surtada, né, tipo... Se perdeu um pouco, na verdade.
Eu acho que era falta de informação, junto com uma ignorância, assim, de certa forma, né? De o cabeludo não escuta som de moicano, o moicano não escuta som de cabeludo, não sei o quê. E, mano, querendo ou não, o Ratos foi muito importante, assim, pra juntar isso e falar, velho, a gente não se prende a estilo, saca?
Sim.
Música é música e vamos tocar o que a gente gosta, saca?
A coisa tá distorcida, não dá mais pra segurar. Nossa causa tá perdida, nunca mais vai melhorar. Se agora eu sou um traidor, mais traidor é você.
Exatamente.
Era puta! Mas é, tipo, meu, final dos anos 80, anos 90 era um período de muita treta, velho. Tipo, todos os movimentos sociais tinham alguém que era contra, tá ligado?
Sim.
Tipo, se você andava de skate, você era treta com os caras de patins, tá ligado?
Uhum.
Se você era punk, você tinha treta com os cabeludos, com os clubbers, tipo, sabe?
Então, acho que era aquele meio lance Warriors, assim, né? Você entrava no metrô e, mano, era uma roleta russa, assim.
Exato,
na próxima
exato.
Estação pode, mano, aparecer um maluco com um canivete e você, mano, se enquadrava.
E tinha essa coisa do ego também, né? De, tipo, eu sou mais punk que você, tá ligado? Tipo, eu sou mais... Enfim. Coisas que ainda existem até nos dias de hoje, mas eu acho que...
Mas hoje é feio, né?
Esses discursos já, a gente já consegue conversar sobre, né? Mais abertamente. Passando aí, temos Porcos Sanguinários, que é uma outra letra que eu adoro muito.
Muito bom, né?
Muito bom.
Da polícia!
Da polícia.
Né, cara? Sobretudo a polícia militar, né, cara? Que puta que me pariu, né? E agora, sei lá, a gente tá entrando numa fase aí meio sinistra, assim.
É, né? Abusos, né? Abusos de poder, abuso de corrupção também da polícia, enfim. Periferia, o bagulho é muito mais louco.
Sim.
E infelizmente essas letras de 89 podem ser lidas e reproduzidas até hoje, nada mudou.
O sujeito tá, sei lá, voltando do trabalho, voltando da escola e o cara tem que
esvaziar tem vídeo de janeiro, tá ligado?
Sim, aí, tipo, mano, a gente teve um caso agora sinistro,
tipo,
né?
De uma semana atrás.
Tá morreu ali dentro de um supermercado, né? Então. Enfim, né?
Enfim, então essa coisa de...
Abuso de poder, falso moralismo, né, na cabeça, essa raça aí, então...
Assim que vai se dissecando a letra aí, é uma letra muito interessante pros dias atuais até hoje.
Isso aí, que massa. Mano, vida animal!
Vida animal!
Vida animal! Vida animal! Vida animal!
Que é uma letra não ficcional, né, mas conta uma história que vai um pouco, não é uma crítica. Não é tipo.
Mas é uma história mais. É meio Cannibal Corpse, assim, né? Tipo.
Boa.
Psico.
Meio história de terror.
Assassino, assim, né, cara? E eu acho que. Eu até anotei aqui, eu acho que é a música que foge um pouquinho mais, assim, do disco, né? Mas conta a história de um psicopata assassinando a própria família e tal.
Sim.
Enfim, eu não sei qual que foi a história da letra e tal. Mas é. Eu acho que é a letra que. Foge um pouquinho, assim, de todo o contexto.
Da temática Brasil ali, né? Prosseguindo, temos O Fim.
O Fim, ela é uma gritaria, né? Tipo, pega cachorro, não sei o que do cachorro. Um lance mesmo.
Tipo aquelas músicas que compõem um álbum.
Acho que, sei lá...
Aquelas tracks que nem você nem pode ser dito uma música ali.
Né? Eu acho que ela é sei lá, uma passagem ali, sei lá o que que ela é, mano. Eu sei que é só pega o cachorro, solta o cachorro, uns barulhão lá e tal. Mas é da hora, mano. Eu não passo não. Eu escuto, eu gosto também.
Total. Próxima, Máquina Militar.
Cara, essa letra também acho que fala... Ela me lembra aquele som do Metallica, Disposable Heroes, que fala, né, sobre você pegar lá o jovem, né, mano, colocar ele dentro das Forças Armadas, mandar ele lá pra casa do chapéu pra defender uma questão, né, do país ali, né, questão política, o cara morre, se fode...
E aí volta...
E depois você não vale mais nada, irmão.
Valeu, fi.
Tá ligado? Valeu aí, fica com seus traumas. Paz e bem, isso aí pra você, mano.
Sim.
Da hora, viu? Obrigado.
Valeu, fera.
Né? Então, pra mim, assim, ela ficou meio...
Sim, tanto que a letra aqui, ela vai justamente por esse caminho, né? Beleza, soldado, você serve agora porque você tá inteiro. Depois, fião, tá mutilado?
Paz, esquece seu passado, esquece quem você foi. Hoje você é o nosso gatilho, tá ligado? E depois, meu...
Já é, valeu. Tem outro moleque de 18 anos aí.
É, eu tenho um próximo, assim, pra usar, né, cara?
Próxima música, Terra do Carnaval.
Sonzão, hein, mano? Puta que
pariu. Caralho, eu gosto muito desse som também. E, por sorte, o bloquinho que estava passando aqui perto dos estúdios do Vale já não está passando mais e você está nos ouvindo perfeitamente.
É, isso aí. Então...
Você sabe de onde eu venho, da terra do carnaval, onde a maioria é pobre e se fode pra viver. Futebol, mar e sol, uma dívida gigante pra pagar até morrer.
Puta que pariu, né, mano?
Muito
cara,
bom.
Cara, isso é muito brabo, assim.
Muito bom, muito, infelizmente, muito Brasil. Né? É, podia ser o hino nacional essa coisa. Caralho, se não fosse tão trágico, se fosse só cômico.
É. Pô. É foda, né, cara? E é uma das músicas que eu mais gosto desse disco também.
Sim, também gosto bastante.
Que justamente também por retratar, assim, né, cara? Tipo, na hora que você escuta o som, você fala, mano, o bagulho é o Brasil, velho.
Sim, mano. Sim.
Tá ligado? É isso, mano. Eu venho daqui, tipo, né? Querendo ou não, a gente, mano, curte rock, curte metal e tal, mas é, mano, nascido aqui, ah, Terra, claro, do Carnaval, claro, velho. Claro. É esse lelelerê aí.
Claro, a gente chama essa mistura doida de várias coisas.
E, enfim, é uma das minhas favoritas, assim, do disco, cara.
Boa, eu também gosto bastante. Pra finalizar o álbum, em inglês, Will I Receive My Heritage? Que em português é só herança.
Herança, né?
Herança.
Caralho, se
eu... Agora eu tava lendo aqui, eu falei, caralho, mas é só herança.
Eu vou receber a minha herança?
É, tipo, não, será que eu
podia colocar só a herança, né, velho?
Pode ser, é só
o cara explicou, acho que ele quis explicar a letra inteira só no título da música,
tipo,
tá ligado?
Tipo isso. E, cara, essa história aconteceu, hein?
É.
A história da música aconteceu, hein?
Fernanda Richthofen aí manda lembranças, né, cara?
Nossa!
Extremamente frio, ele não se arrependeu. Matou sua família como se fossem animais. Remorso somente O dia vai correr. O dia vai correr.
Desculpa, foi mal fazer isso de novo. Eu errei aqui.
Não aguentei.
Vai correr. A história aqui da Richthofen, que eles contaram 15 anos antes.
Que horrível.
Que horrível, né?
Extremamente frio, ele não se arrependeu. Matou sua família como se fossem animais. Remorso somente, um dia vai correr. Será que minha herança é da morte? Será?
Ah, fião. Sei lá, né? A mina virou, sei lá,
celebridade,
famoso,
né?
É, mano, que o Brasil é isso.
O Liberato, né? Parabéns pra você.
Parabéns, Brasil.
Lá,
parabéns, Brasil.
Lá,
não, Brasil, você é ótimo. Parabéns este Brasil também. 30 anos deste Brasil. Capa do Marcatti, que também fez o Anarcofobia.
Sim.
Certo?
Quadrinista fudido, né,
foda,
mano?
Foda. Época de meio que de ouro ali do quadrinho brasileiro.
É verdade.
E não, cara, um pouquinho, na real não é época de ouro, né? Porque eu vou até contextualizar o quadrinho brasileiro. Porque um pouquinho antes dele tinha Laerte, tinha tipo...
Sim, mas acho que nessa época tava todo mundo muito
antigo, não? Então, mas é que assim... Pausa. É que eu vi um documentário do Mutarelli, que eu tava falando que esses caras se fuderam, mano. Que essa geração do Marcatti e Mutarelli, tipo, mano, comendo pão de diabo amassou, tá ligado?
Entendi.
Então não é época de ouro financeiramente.
Sim,
de...
talvez criativo, né?
Criativo, né? É uma época em que o quadrinho brasileiro era bastante incisivo, né? Como essa capa mostra aqui pra vocês.
Acho que muito responsabilidade do João Gordo, né, cara? Que sempre foi antenado, assim,
sim,
quadrinista, tipo, ele lia muita coisa, assim, né? Ele teve essa ideia de chamar o Marcatti.
Sim.
Cara, se você não consegue ver a capa com muitos detalhes, assim, aqui no vídeo...
Cada música tá retratada aqui, né?
Cara, eu aconselho, vai lá, Google Imagens, mano, tenta pegar uma imagem alta e vai passeando pelo disco, assim,
sim,
que você vai ver que, mano...
Muito legal.
Tem
muito
opressão
legal.
Religiosa.
Terra do Carnaval aqui atrás, ó.
Muito foda, cara. Muito opressão legal. Da polícia militar, tem questão de alienação.
Sim, Amazônia Nunca Mais, enfim, um monte de coisa aí que...
Foda, cara.
Que fala até hoje, né? Grita até hoje.
Que disco, mano.
Cara, um disco maravilhoso que a gente tem orgulho de ser...
Brasileiro.
Essas coisas dão orgulho mesmo, assim, tipo, não sendo piegas, mas já sendo muito piegas, assim.
Ah, cara, é isso,
mas
a gente produz muita coisa legal, né, mano?
Muita coisa, mano, em 89 os caras já estavam fazendo esse tipo de conteúdo, tá ligado?
Muito foda.
E a gente ficava, mano, punhetando aí, tipo, uns caras. Lógico, velho, lógico que a gente gosta de Def, lógico que a gente gosta de, sei lá, de Corona. Tá? Mas, tipo, velho, olha isso aqui, mano. Isso aqui é muito bom, tá ligado? É. Muito bom mesmo, assim. Então,
eu tô abismado, velho. Tô abismado essa capa aqui.
A gente fazendo essa pauta aqui, a gente tipo, se pegou falando, nossa, isso aqui é muito foda, né, velho?
É.
Então
é isso, cara. Foi um vídeo muito bom de gravar, assim, porque é da hora quando. Lógico, todos os vídeos que a gente grava aqui é porque a gente gosta, tem algumas coisas que são realmente
unânimes,
especiais,
né?
Assim, né, cara? Ainda mais, pô, 30 anos, velho, desse disco.
Sim, cara.
Enfim, muito foda. Sim. Parabéns aos ratos.
Aos ratos de porão. E, cara, é isso. O Bairro do Capiroto fica por aqui. Especial Brasil.
É isso aí.
Brasil, que tem duas versões.
Brasil, se gostou do vídeo, deixa o seu joinha aí e comenta, cara. Tipo, mais da hora é comentar, trocar ideia.
Sim, a gente gosta muito de trocar ideia e saber a opinião de vocês, cara. Sério, tipo, é um negócio... Tipo, a parte de comentários ali, acho que é a nossa parte favorita.
É mais legal, assim, de como você conheceu o disco, qual que é a impressão que você tem do disco, o disco pra você ainda é atual, não é?
E você ouviu a versão em inglês ou a versão nacional?
Ouviu as duas, como é que foi? Então, mano, vamos trocar essa ideia, porque, mano, esse disco vale a pena, vizinho bateu porta. Então, acho que é a nossa deixa aí. E, mano, ative as notificações lá também, porque a porra do YouTube, né... Tem os seus algoritmos muito loucos lá, então se você quer receber
os nossos vídeos em primeira mão.
Primeira mão, na hora que sai, quentinho, ter que ativar a porra do sininho lá. E é isso, cara. Instagram, Baile do Capiroto, Facebook, Baile do Capiroto.
É isso aí.
E, mano, valeu, brigadão aí, é nóis.
Não se esqueça de espalhar.
Espalhar a palavra. Muito bom.
É isso.
Da hora, mano. Valeu. Certo!
Brasil! Brasil.